A reportagem da tua Rádio Cacique hoje dá destaque ao trabalho da Federação das Associações de Bairros do Rio Grande do Sul e por isso nós recebemos aqui o presidente dessa entidade, o senhor Arnóbio Millet, que vem lá de Porto Alegre, hoje também com todos os EPIs, não é, seu Arnóbio, para a gente se proteger do coronavírus e também evitar esse contato, também mantendo o distanciamento. Vamos hoje fazer essa nossa conversa, porque o assunto é importante, fundamental, de ser tratado, especialmente nesse momento de pandemia, em que essas pessoas que vivem em comunidades, que estão nos bairros, acabam sendo duramente atingidas, não só pelo vírus, né, ou por essa impossibilidade, então, de muitas vezes manter o contato com outras pessoas, mas principalmente pelo impacto econômico, não é, que o coronavírus tem trazido, então, para quem vive no Brasil e no mundo todo, porque ninguém escapou. Bom dia para o senhor, um prazer recebê-lo aqui na emissora.
Bom dia a toda a comunidade de Lagoa Vermelha e da região que eu sei que ouvem a Rádio Cacique, especialmente aos comunitaristas, né, da cidade. Infelizmente, a gente está nesse processo aí de pandemia, tanto não tem que se fazer bate-volta, né? Não dá para te visitar todos. Mas a gente realmente está vivendo uma situação muito delicada, um momento muito especial, e é um momento no mundo, tu está lutando contra um inimigo que tu não conhece, uma arma letal que a gente não sabe como se defender, e nos resta o isolamento social, nos resta usar todos esses apetrechos de álcool gel, de material de higiene, máscara, enfim, para tentar lutar contra isso. Agora, uma coisa que é importante que a gente faça, e a Fracab vem fazendo isso no estado, é procurando ajudar, né, as pessoas que estão em situação mais vulnerável, né? E isso é muita gente. Né?
Sem dúvida. E a gente percebe, então, a importância desse trabalho justamente agora nesse momento da pandemia, em que há uma demanda muito maior, eu imagino, que no estado inteiro. Aqui em Lagoa Vermelha, a gente tem percebido, até nessas conversas, Arnóbio, com o pessoal da assistência social, o pessoal que trabalha no CRAS, existem muitas pessoas que perderam o emprego e estão precisando de ajuda, têm buscado esse tipo de auxílio junto a essas entidades da assistência social. Isso é uma realidade que provavelmente tem acontecido também com outros municípios do estado. Qual é que é o relato que a Fracab tem recebido dos seus membros espalhados, então, aqui pelo Rio Grande do Sul?
Não, logicamente que isso não é no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo, né? Os problemas são gravíssimos. O que nós estamos fazendo bastante é conclamando a sociedade, seja ele trabalhador, seja ele empresário, né? O vírus, ele não escolhe cidadão, ele não escolhe classe social, condição de vida, né? Ele vai aonde ele consegue se aglutinar. Então, logicamente que as maiores dificuldades vêm para quem tem uma situação bastante delicada. Não é só a questão de quem ficou desempregado, mas principalmente quem é legalmente desempregado. É o cara que está na economia informal, né? O catador, né? O artesão, o ator de rua, que são aqueles caras que não têm renda e que não podem sair para exercer a sua atividade. Essa situação dele é mais delicada ainda. Então a gente está conclamando as pessoas para ajudarem. O que, que nós fizemos? Nós estamos buscando alimento, né? Cesta básica, estamos buscando material higiênico, estamos buscando e disponibilizamos também uma conta que a gente abriu exclusivamente para isso, porque tu tem aquele cidadão que uma sacola econômica custa na média de R$60, né? Ele quer dar uma sacola econômica, mas ele tem a dificuldade de levar em algum lugar, né? Ou alguém que vá buscar ou fazer esse contato. Tu tem aquele que quer ajudar, mas olha, eu não tenho 60 para comprar uma cesta básica. Eu posso ajudar com 20, com 30, com 10. Então a gente disponibilizou essa conta, porque daí se tu tem 1.000 que te dão 10 reais, tu vai lá e compra quantas sacolas econômicas, né? Outro dia, por exemplo, nós recebemos várias ligações, na verdade, daqui, né? Inclusive daqui de Lagoa Vermelha. Aí entramos em contato aqui com o nosso companheiro, que é também diretor da Fracab, que é o Adelar, e disse para ele: cara, tu acha que tem como resolver isso? Porque para nós mandar de Porto Alegre para cá é mais complicado, né? Mas se for o caso, a gente tem parceria aí para mandar. Aí ele falou com o Gustavo e imediatamente eles resolveram ali, a prefeitura doou, acho que foi uma parceira importante nisso, né? Então a gente tá nessa luta porque, e conclama a sociedade, porque é um problema para todos nós. Tia. Afeta a economia, afeta. Cria dificuldade para a economia? Cria. Só que não adianta tu pensar no emprego sem pensar na vida. Não adianta tu ter emprego amanhã se tu não tiver, se amanhã tu estiver dentro da cova. Então, primeiro, a luta tem que vir pela vida. É garantir a vida das pessoas e depois vamos tentar reorganizar e organizar a economia. Né? Porque o que a gente mais escuta, principalmente do nosso governo, é que vai explodir a economia, é que vai acontecer isso com a economia, mas só um pouquinho. Quem gira a economia brasileira? É os trabalhadores. Não é os trilionários que giram a economia, são os trabalhadores. É o funcionário da rádio aqui que recebe no final do mês, vai para o mercado, que vai para a loja de roupa, que vai, né? É ele que gira a economia. Outro dia eu estava numa discussão em que citavam a questão das montadoras de automóveis, tá? Aí eu citei um exemplo, tá? Quando a GM veio para Gravataí, logicamente que foi bom para Gravataí, e eu não sou contrário, né? Uhum. Porque gera emprego, mexe com a economia, enfim. Mas a previsão era eles fazerem apenas o Celtinha 1000, né? E o preço seria de R$7.000. Eu lembro isso como uma foto, tá? Quando foi lançado o carro, concluíram as obras da GM, foi lançado o carro, ele já arrancou com 25 mil. Bom, quem é que compra esse carro? Esse carrinho mil que custa R$50.000, quem é que compra? Não é quem tem dinheiro, não é a classe média, não é o rico, é o trabalhador. Só que o salário médio brasileiro de trabalhador, ou seja, 72% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos, que são R$2.000. Ele não pode pagar uma prestação do carro de R$1.500. E se tu for fazer um financiamento hoje de um carro mil, a prestação não baixa disso, R$1.400, R$1.500. Então, tu precisa construir coisas para a tua sociedade consumir, para as pessoas que tu tem que consumir. Aí tu vai, logicamente, então não vem dizer que a empresa quebrou. A empresa quebrou porque quis ganhar 10 vezes em cima do que deveria ganhar uma. Então é preciso que se faça essa distribuição, girar a economia, e aí gerar emprego e gerar riqueza. E quem faz isso é a classe trabalhadora, que é a grande maioria, que é a massa. E é ela que precisa preservar e é para ela que o governo tem que trabalhar.
Uhum. Presidente, mas aí o senhor coloca uma situação que depende muito de uma ação do governo e a gente sabe que talvez, por vontade política ou por alguma outra razão, nem sempre as coisas saem do chão, não é? E por isso tem muito essa importância das associações, da Fracab, da UAB, para prestar esse auxílio que muitas vezes o governo não chega, né, até aquelas pessoas que precisam dessa ajuda nesse momento terrível que a gente vive. Como é que tem se saído a UAB, como é que tem se saído a Fracab nesse momento de pandemia, especialmente aqui em Lagoa Vermelha, na nossa região?
Bom, a Fracab está, como eu já disse, fazendo todas as campanhas possíveis, está lutando junto ao governo, inclusive nós estamos lá no Conselho, que é o Conselho de Garantia da Alimentação, né? Estamos lutando para isso. Só que as nossas demandas, né? Como é uma entidade estadual, as demandas delas são enormes. E aquilo que tu consegue levantar não é quase que nada. Porque nós receber 100, 150 cestas básicas, isso não representa basicamente nada. Se eu for, por exemplo, né, vou dar um exemplo, se eu for no bairro, na Nova Barreto, em Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, a Lomba do Pinheiro é maior do que 300 municípios do Rio Grande, porque só eleitores são 48 mil, então tu imagina quantos, uhum. Tem mais de 50 mil habitantes ali, e é um bairro extremamente pobre. Né? Onde a Nova Barreto, por exemplo, concentra muito o catador, que é o cara que cata latinha, o cara que cata papel, isso e tal, enfim, reciclagem. Então, são pessoas que estão em situação complicada porque eles não podem trabalhar. Né? Se tu for lá com 150 cesta básica, tu não consegue fazer quase nada. Então, o que a gente faz? A gente tem um cadastro, né? que tu vai montando, que as pessoas vão te procurando, tu vai montando um cadastro e vai alcançando conforme tu consegue fazer, né? Estamos tentando mobilizar todos os conselhos que a gente participa, como por exemplo agora, hoje teve uma reunião do conselho da RGE, né? E nossa pauta principal ali era que os conselheiros, que são, exceto a Fracab, o resto é tudo empresário, né? Ou da área do próprio setor elétrico, da área do comércio varejista, da área do pessoal da agricultura, que usa muita energia, uhum, tá? Para que todo mundo se concentre, cada um dê um pouquinho, né? Se todo mundo der todos ajudar com um pouquinho, tu pode ter certeza que a gente vai fazer construir uma grande corrente, né? É lógico que não é fácil tu mobilizar as lideranças, né? Porque vem num processo, os movimentos sociais, eles vêm num processo que eu costumo dizer de um pouco de zona de conforto, né? Porque a gente atravessou muitas dificuldades, como a cooptação de liderança, por exemplo. Foi um dos grandes problemas com o movimento, principalmente o movimento comunitário, que é um movimento que tu não tem fonte de renda, que tu não tem salário para a liderança tem que dispensar um pouco do tempo dela para poder fazer isso, e tem que trabalhar e tem que se preocupar no pão, no leite, no café que vai levar para o filho em casa, e muitos deles também estão nesta situação de vulnerabilidade. Então não é fácil de fazer uma mobilização nesse momento, né? Tem dificuldade. Exemplo, eu, né, minha casa, eu sou um cara do grupo de risco, porque eu tive câncer, né? Eu fiz quimioterapia durante um ano e tal, né? E saí dessa, mas sou do grupo de risco, né? Então eu chegar em casa, eu tenho que tirar toda a roupa, né? O calçado tem que deixar lá na rua para passar pela água sanitária, pegar um outro, tirar toda a roupa, tomar banho toda vez que sair na rua. Isso é um cuidado que tem que ter, né? Não tem como. O cabelo, ele tem facilidade de pegar do bicho ficar
no cabelo, né?
Cabelo, né? A barba, eu me sinto meio gozado, assim, porque eu tive que tirar a barba, né? Embora eu use uma barba baixinha, né? Mas eu tive que tirar. Por quê? Porque eu não sei fazer a barba, eu faço no barbeiro, né? Então o que eu sei fazer é tirar tudo. Uhum. E aquele desenho eu não sei fazer. Então isso tudo a gente tem, são novos costumes, é novo momento que tu tá vivendo, é uma situação extremamente delicada, e tu não pode trabalhar, tu não pode gerar renda, tu não pode é delicado. Então, mas a gente consegue sobreviver e fazer isso. Então eu não posso admitir que uma empresa de médio porte venha me dizer que não pode sustentar os seus funcionários por 60 ou 90 dias, né? O cara tem que saber que se ele não fizer isso, ele vai perder o trabalhador dele. E daqui a 3 meses ou 2 meses, ele não vai ter nem o trabalhador para trabalhar para ele, e muito menos o trabalhador para gerar a renda e consumir o produto que ele produz. Mas nós viemos aqui hoje também por um outro motivo, tá? Que a gente está, a Fracab, uma das bandeiras mais antigas e fortes da Fracab é a questão da habitação, né? Então nós estamos trabalhando um projeto de regularização das áreas irregulares das cidades, tá? Que é para garantir para o cidadão que ele tenha a casa dele, né? E não, olha, essa aqui é a minha casa, mas tu vai no cartório de quem é? Não é dele, porque é um loteamento irregular, que o cara loteou, vendeu, desapareceu para não fazer a infraestrutura, essa coisa toda, né? Então a gente está discutindo com as prefeituras. A Fracab faz o projeto, implanta, logicamente que os moradores gastam um valor pequenininho, que não é esse valor que uma empresa cobraria, né? Mas tu tem despesa com engenheiro, arquiteto para fazer o projeto, e o município aprova, e a gente toca e faz isso com rapidez, com menos de um ano, e os caras passam a ter lá o título de propriedade da casa dele, e ele não precisa se preocupar que se amanhã ele não estiver ali, o filho dele ficou descoberto. Então isso é uma coisa extremamente importante, que é a casa da pessoa. E hoje nós viemos aqui, inclusive, para uma reunião com o prefeito para discutir isso, e ele achou excepcional, porque é uma coisa que ele queria fazer, ele já tinha me dito isso num outro momento. Por isso que eu estou acompanhado ali de um dos arquitetos nosso, né? Que o cara, a primeira coisa é olhar o bairro irregular e tal, para ver, para montar projeto.
Tá certo.
Senhor e Nobre, também por essa questão da campanha. E eu quero dizer para vocês que Fico muito feliz. Eu já estava na estrada, eu voltei aqui porque a Rádio Cacique, cara. É, tem um outro colega teu aí que normalmente é o que me...
Acho que é o Rudimar?
Isso. Normalmente é ele. E todas as vezes que a gente esteve com alguma atividade, tá? A Rádio Cacique sempre esteve ali. Eu ouço muito as entrevistas que as lideranças daqui dão, né? É um espaço que abre para que tu possa te comunicar com a sociedade e levar o teu recado, entendeu? Então, isso é extremamente importante num momento em que o país tem um governo reacionário, atrasado, conservador, direitista e ditador, que tem na carta dele, né, a imprensa como sendo um inimigo e não como sendo um trabalho indispensável para a sociedade. Eu coloco o trabalhador da saúde, o trabalhador do transporte, o trabalhador da imprensa dentro do mesmo núcleo de profissionais, porque eles precisam levar a informação para as pessoas. Como as pessoas vão saber que elas têm que pegar o telefone delas, chegar em casa e desinfectar ele também, se alguém não disser? Como é que o médico consegue fazer isso? É através da imprensa. Então, o papel da imprensa é indispensável. E eu quero dizer que fico muito agradecido com vocês e que a gente possa manter essa parceria por muitos e muitos e muitos e longos anos.
Com certeza, a gente fica muito feliz também em poder ajudar vocês da Fracab, da OAB, porque são pessoas que realmente precisam de ajuda e que nesse momento acabam ficando desassistidas, né, em função de tudo que vem acontecendo no Brasil, com o vírus, com a crise financeira e outros acontecimentos também. Presidente, muito obrigado pela tua participação, e a gente disponibiliza também os nossos canais digitais para divulgar lá aí os números todos das contas para o pessoal que puder doar e também os contatos de quem está recebendo essas doações. Infelizmente o nosso tempo é um pouco curto, então agradeço, senhor, e reagendaremos outra entrevista para falar também com mais aprofundamento sobre essa regularização dos terrenos que estão irregulares aqui em Lagoa Vermelha.
Muito obrigado e nós estamos sempre à disposição de vocês, e qualquer coisa, eu só queria, esquecimento meu, mandar aí uma saudação para o prefeito Gustavo, para o Miguel que me acompanha aqui, para o seu Adelar que é nosso diretor que me acompanha, né, para a nossa segunda mais bela comunitária do estado, a Kelly, que a reunião era um pouco fechada e não deu, a gente teve que reduzir as pessoas para participar. Na Lagoa Vermelha, que eu brinco com elas, porque no ano anterior a Érica ficou de segunda e agora a Kelly de novo, né?
Mantivemos.
Mas está lá na cadeia, manteve a bancada, como se diz.
É, né?
Muito obrigado pelo trabalho de vocês e nós estamos à inteira disposição.
Muito obrigado. Conversamos aqui com o presidente da Federação das Associações de Bairro do Rio Grande do Sul, senhor Arnóbio Millet. Aqui, Ricardo Silva, para a tua rádio.